Organizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone está convosco João Santa Rita e a Mayra de La Saleta. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30 estamos em onda média, 1530, e onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook, voaportugues. E estamos também, claro, está no WhatsApp, só para os ouvintes nos enviarem mensagens, portanto, por escrito. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só, vamos fazer aquilo que nós fazemos regularmente, de tempos em tempos, é ter o microfone aberto, isto é, vamos falar com os ouvintes para ouvir as suas opiniões sobre a atualidade angolana. Queremos que os ouvintes nos falem sobre a crise dos petróleos, estas macas entre a Tchizé dos Santos e o resto do MPLA, e também sobre, portanto, estas remodelações militares anunciadas pelo presidente João Lourenço, enfim, sobre a situação política, social e económica na zona onde vive e não só. Portanto, microfone aberto hoje, mas antes disso vamos às notícias e vou começar eu com uma notícia do Afeganistão. Pelo menos 8 soldados governamentais do Afeganistão foram mortos, outros 12 feridos por engano, num ataque aéreo na província de Helmand, no sul do país, levado a cabo por aviões americanos. Um porta-voz das forças americanas no Afeganistão disse que forças governamentais tinham pedido apoio aéreo em combates contra rebeldes talibã, tendo informado que na zona a ser atingida não havia tropas governamentais.
7 pessoas morreram e 44 ficaram feridas nos últimos dias em confrontos étnicos na Costa do Marfim, disse uma fonte policial. A fonte disse que confrontos entre as etnias Baúl e Diola eclodiram na cidade de Beomi, no centro do país, após uma disputa entre um condutor de táxi e um motociclista numa paragem de táxis.
Um agente da polícia foi preso na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, na sequência de manifestações após a morte de uma criança de 12 anos. Residentes da cidade de Kiwanja barricaram estradas para exigir a prisão do agente que teria morto a criança durante manifestações de protesto contra o rapto de cidadãos.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nomeou hoje uma conhecida advogada para chefiar uma recém-formada unidade de luta contra a corrupção. A presidência disse que Hermione Cronje vai dirigir o Diretório de Investigação, que tem como tarefa investigar crimes graves de alto perfil e corrupção.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch apelou às autoridades angolanas que investiguem suspeitas de abusos policiais na detenção de Hitler Samusuku Chikonde, um dos 17 ativistas detidos em 2015 e acusados de tentativa de golpe de Estado. Hitler Samusuku, como é conhecido, foi detido este 10 de maio em Luanda por 6 polícias à paisana que, citamos, o enfiaram num carro não identificado, tendo-o mantido preso durante 72 horas sem acusação ou acesso a um advogado.
E em defesa de uma zona residencial com 60 mil moradores que podem vir a estar expostos a químicos. Dezenas de cidadãos marcharam hoje, sexta-feira, contra a construção da fábrica de fertilizantes no bairro da Graça, arredores de Benguela, cidade em festa pelos 402 anos da sua fundação. Os manifestantes, que saíram às ruas a convite da organização cívica Omunga, criticavam as autoridades, sobretudo pela falta de consulta pública. Este é um vídeo do João Marcos.
Na sequência de pressões que chegaram aos tribunais, o governador provincial, Rui Falcão, cobrou o silêncio com a suspensão das obras há uma semana, mas a marcha mostrou que esta medida não tranquiliza a opinião pública.
Todo um processo legal respeitaram, nomeadamente o estudo de impacto ambiental, a questão da consulta pública, enfim, de forma que não vamos a correr outros riscos onde quer que seja que esta fábrica seja instalada. Nós queremos construir um país democrático, estamos numa fase em que estamos a falar que temos que respeitar o Estado de Direito, não é possível admitir nesta fase ainda os mesmos atropelos do sistema antigo.
A marcha, para a qual acorreram estudantes de uma universidade ao lado, moradores do bairro e interessados, decorreu sob o lema Não há desgraça na graça. da Igreja à Academia, muitos quiseram demonstrar o sentimento de revolta.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só e, como eu já disse, hoje vamos ter aqui microfone aberto para falar com os ouvintes sobre a situação onde vivem e não só à escala nacional. E já temos aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Nico dos Santos, que está na capital, em Luanda. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, João Santa Rita.
Muito bem, Sr. Nico dos Santos. Olha, o que eu lhe queria perguntar, talvez uma pergunta assim um pouco pessoal, como é que você foi afetado por esta crise dos combustíveis? Muito? Pouco? O que é que diz?
Na verdade, a crise dos combustíveis, ou dos combustíveis, então, se assim podemos dizer, afetou de que maneira, ou seja, trouxe várias consequências.
Uhum.
Isto é para as populações e a mesma que culminou com a exoneração do PCA da Sonangol, né?
Sim, mas para si pessoalmente?
Nós, minha opinião, que ele não teve culpa nisso também.
Não teve? Não teve culpa?
Sim, mas agora, continuando, sim.
Então porquê é que você diz que ele não teve culpa?
Sim, porque a crise nos combustíveis, eu penso que, minha opinião pessoal, é o resultado, nesse caso, da má governação do partido, né? Do partido no poder, no caso, que dirige os destinos do país desde 1975. Né?
Uhum.
Eu penso que não se percebe um país como o nosso, que já explora ou então exporta o petróleo já há mais de 30 anos, não tem uma refinaria que pelo menos consiga responder à demanda da população, né?
Sim.
Então penso que a crise nos combustíveis não foi derivada pelo PCA da Sonangol. É uma crise que se estendeu, ou seja, que vem a partir de lá das lides governamentais desse país.
Uhum. E você pessoalmente foi muito afetado?
Não somente a mim, mas o país todo.
Eu sei.
Tudo, sabe que...
Tá bem. Sim, mas eu... Diga.
Sim, por favor.
Diga.
Eu dizia que não fui somente eu afetado, mas né, o país todo, né, o país inclusive, houve indústrias que paralisaram, né, e também alguns serviços encareceram uhum. bastante. E quando encarecem os serviços, encarecem os produtos, e a vida do cidadão fica completamente dificultada. Né?
Uhum. E diga-me uma coisa, como é que está a situação agora em Luanda? Está melhor?
Sim, desde quinta-feira da semana passada, né, quinta-sexta no caso, começou-se a ver já um resultado que, de facto, as filas reduziram, a procura também reduziu, porque algumas bombas, ou seja, alguns postos de abastecimento já foram reabastecidos, nesse caso, a partir da empresa distribuidora, nesse caso a Sonangol.
Uhum. Muito bem. Olha, Sr. Nico dos Santos, diga-me uma coisa. Como é que você vê a situação atual em Angola, na generalidade, sob a governação de João Lourenço? Obviamente, nós vimos aqui uma manifestação em Benguela, tivemos aqui a reportagem, obviamente não houve ação policial, portanto, nota-se uma certa abertura, obviamente, mas como é que você vê a situação?
Começando, vamos lá, a situação no país... Está, não digo que está mal, também não está muito boa. Né?
Ah.
Não está muito boa. Começando inicialmente com a primeira pergunta que me fez, né? Só para fazer um rematezinho.
Sim.
Né? Não conseguimos perceber, como eu dizia, um país que há mais de 30 anos é exportador de petróleo e mais, é o segundo maior produtor ou exportador de petróleo a sul do Saara. Então, como é possível que não tenha uma refinaria que consiga responder ou então atender a demanda? Não é possível. Nós temos que exportar o petróleo e depois voltar a comprar a partir dos refinadores, ou seja, o produto já refinado. Isso é muito difícil, é muito complicado.
Sim.
Agora, faço eu também algumas perguntas que ficam no ar. Então, onde é que foram parar, né, todos os rendimentos, ou seja, todas as receitas arrecadadas na altura em que o barril do petróleo esteve em alta?
Uhum.
Onde é que foram? Será que serviram todas elas para comprar armas? Então são perguntas que ficam no ar. Agora, quanto à situação em geral, de fato, está a ser marcada por muitas, muitas situações, né? Nessa altura estamos a nos debater com situações de greves, temos greve na IPAL, greve na empresa dos caminhos de ferro de Luanda.
Sim.
Temos manifestações em qualquer parte, ou seja, em qualquer parte do país. Há dias aconteceram também situações que têm sido recorrentes nas Lundas, nesse caso nas Lundas Norte e Sul, né? E já na greve dos caminhos de ferro foram detidos e julgados, mereceram um julgamento sumário, né? Com condenação, penso eu que foi, a sentença foi ditada em 6 meses e convertidas em multa.
Sim.
E não conseguimos perceber como é que, se a greve está institucionalizada, mas as pessoas não conseguem reclamar, né? Ou seja, quando há greve, há sempre polícia a reprimir a greve. Então é complicado, né? A situação está mesmo complicada.
Uhum. E você está otimista quanto ao futuro ou não?
No princípio, de facto, todos nós tínhamos alguma esperança quanto à governação de João Lourenço. Mas é aquilo que se diz, troca-se a roupa, mas é a mesma pessoa, né? Ou seja, mudou-se a pessoa, nesse caso, a pessoa que governava, ou seja, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, mas, no caso, continuamos com o mesmo partido, que é o partido que governa desde 1975, né? Eu penso que para que mude alguma coisa, temos que ter um pouquinho mais de coragem, tentar arriscar também, pensar numa nova governação, num novo partido, para ver se as coisas mudam, né? Porque até as eleições são periódicas, são 5 em 5 anos. 5 anos demos voto a 11, não conseguiram, né? Não consegui responder às ações da população. Então, mudamos novamente nos próximos 5 anos. Penso que devíamos fazer, mas se não, com o MPLA, sou muito cético que hajam grandes mudanças no país. Estamos a ver mudanças um pouquinho tímidas, né? Mas quando João Lourenço, uma das suas cartas, ou seja, uma das suas premissas era combater a corrupção e a bajulação, mas infelizmente, fala-se muito nas redes sociais também, que acabou nomeando um dos grandes bajuladores para embaixador na Guiné Equatorial, nesse caso o Luvalo de Carvalho, né?
Sim.
Quando ele dizia que tem que combater a bajulação e a corrupção.
Muito bem. Pronto, olha, obrigado. Era o Sr. Nico dos Santos em Luanda. Portanto, a abrir este programa com as suas opiniões sobre a situação em Angola. Maira, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se já começaram a aparecer aí pelas redes sociais.
Já pelas redes sociais, mas João, eu vou ler aqui um comentário que chegou durante a semana para o nosso programa, muito sucinto, é do Rui Abel, e diz que a falta de combustível é uma máfia do MPLA que só quer castigar o povo, como sempre acontece. E é isto, do Rui Abel.
Muito bem, olha, então eu vou aqui para o Bié, para o ouvinte José António. Ele está no Andulo. Senhor António, está-me a ouvir?
João Souto Rita.
Muito bem, senhor António. Está-me a ouvir bem, não é?
Ok. Estou sim, estou.
Muito bem, olha, eu vou-lhe começar por perguntar uma coisa. Como é que está a situação aí no Bié com a crise dos combustíveis? Fez-se sentir, ainda se faz sentir, ou já está tudo bem ou ultrapassado? Como é?
Falando dessa situação, continua a fazer sentir e fez sentir. Porque nós todos aqui, ou quase que 90%, utilizamos fontes alternativas para o fornecimento de energia elétrica.
Ah, pois, está bem.
E por causa da desorganização, não diria da direção, da ex-direção da Sonangol, eu diria do sistema todo, né? Faço espionagem. Pagamos muito caro a fatura, hein?
Uhum.
Exato. Hoje dei algumas voltas pela vila e são filas infindáveis entre veículos, pessoas com bidões para ver se conseguem alguma coisa.
Uhum.
Por formas a levar para casa, né?
Sim.
Exato.
Você pessoalmente, claro está, foi afetado por isto, não?
Fui. Ah,
muito bem.
Quer dizer, eu penso que seria bom que não se repetisse. Mas pelo andar da carruagem, é pouco provável que isso não volte a acontecer.
Pois, e o que acontece também é que geralmente Luanda, quando há estes problemas, Luanda é o primeiro a beneficiar, vá lá, da solução. E, portanto, vocês aí chegam, só recebem a gasolina muito mais tarde.
Com certeza, com certeza.
Olha, Sr. António, eu vou-lhe perguntar outra coisa. Portanto, você vive no Bié. Como é que é a situação aí atualmente? Você vê mudanças desde a presidência de João Lourenço? Como é que está a situação aí, na generalidade?
Olha, na generalidade, Santa Rita, aqui não houve mudança nenhuma. Porque, ao contrário do que o Presidente da República tentou fazer no início do mandato, aqui nas províncias, em particular o Bié, mantém-se na mesma. Temos os mesmos administradores, o governador é novo, é o Vera Alfredo, mas nos municípios, com um ou outro administrador que é novo, tudo mantém-se. E os esquemas para desvio de fundos também mantêm-se. Só para termos uma ideia, aqui no município onde eu estou, fez-se uma remodelação no executivo local e é como se fosse baralhar cartas e deve dar de novo. Sai de um setor, vai para outro, mas compreende-se que a ideia é manter aquele esquema obscuro que há mais de 40 e tal anos vem corroendo, né, aquilo que devia ser para todos os angolanos.
Olha, eu agora vou-lhe perguntar outra coisa. Nos últimos dias ou semanas, a situação em Angola, a política, tem sido marcada por esta maca, para usar o termo angolano, entre a Xizé dos Santos, que escreveu nas redes sociais que o presidente João Lourenço deveria ser demitido. Houve alguém da oposição, já não me lembro se foi da UNITA ou da Casa, que disse que isto prova que o MPLA está profundamente dividido. Você acha que isso é verdade?
Divisão, penso que existe. Porque eu já vinha a ler alguns comentários da senhora Tizé, principalmente via Clube Kappa, que indicavam indícios de divisão. Porque não é a única que escreve. Há outras, só também do MPLA que escreve, mas esta subsai. Dizer que não existe divisão não é verdade. Eu penso que a Voz da América teve acesso à resposta de Mário Pinto de Andrade da última vez, mas aquilo é apenas para o boi dormir. Quem é atento nota a divisão que existe. Nota. Ninguém de cabeça de consciência sã teria feito um comentário idêntico àquele. Eu até lembro que houve uma das passagens do texto onde dizia que o MPLA de João Lourenço era ditador.
Exatamente.
Ditador. Então, quer dizer, primeiro, estimado jornalista, houve um erro muito grave que se cometeu, em minha opinião, que era a curadoria e o SIC entrarem em velocidade, não é? Em velocidade. Ministros, deputados, tornaram-se arguídos, alguns foram presos, incluindo o filho do presidente, do ex-presidente. Mas há um problema. Aqui nas bases, nos municípios e províncias, com exceção do Conde Cubango, todo o resto, o esquema mantém-se. Então, vamos combater só alguns do topo da governação ou deve ser um processo extensivo a todo o país? Ali fica a questão. E depois, a lei de repatriamento de capitais, recentemente aprovada, também gerou algum descontentamento no seio dos camaradas. Isso tem que ser claro, porque a agressividade com que se começou este processo era mais ou menos para, muita gente não aceita, mas era para o inglês ver, porque os esquemas mais perigosos continuam, e ninguém faz nada.
Pronto, olha, era portanto o senhor José António do Bié, não sei se quer acrescentar alguma coisa, José António.
Sim, eu ouvi também quando o João Santa Rita fez a abertura do programa a dizer que hoje era microfone aberto, poderíamos falar também um bocadinho das movimentações que houve.
Exatamente.
Nas Forças Armadas, na diplomacia e na Polícia Nacional.
Sim, muito bem, então o que é que você pensa disso?
Exatamente, eu vou ser um bocadinho breve. É o seguinte, as movimentações na diplomacia têm um único nome. É trocar de um lugar para o outro, chega. Depois promover um bajulador de primeira linha, que é o António Luval de Carvalho.
Uhum.
Agora, há desonerações nas chefias militares e policiais. Eu penso que tem muito a ver com aquilo que é o tempo de serviço de muitos generais, né?
Uhum.
Alguns terão atingido o limite e outros tiveram a graça de beneficiar da confiança de João Lourenço, porque aos poucos dá a indicar que vai substituindo as altas chefias de Eduardo dos Santos por aqueles que ele acha que devem merecer a confiança dele. O mesmo diria da polícia, mas aqui na polícia eu vou fazer uma crítica, né? Se fosse da minha vez, eu não colocaria o comissário Elias Livulo na direção da aviação e trânsito, na direção nacional, no caso. Não seria assim. Mas pronto, é decisão do presidente enquanto comandante em chefe e nós vamos ficar desse lado para ver se o que é que muda, porque as coisas mantêm-se na mesma.
Portanto, você está muito cético. Pronto, obrigado. José António, na província do Bié, no Andulo, portanto, a manifestar um certo ceticismo quanto às mudanças em Angola. Mayra, e aí nas redes sociais, qual é, vá lá, a opinião? Ceticismo, como é que é?
Muito ceticismo, muitos comentários em relação a Xizé dos Santos.
Exato.
E eu vou ler primeiro os comentários, então, em relação a Xizé dos Santos. Temos aqui de Dom Baixo Alexandre, a ver se eu encontro Dom Baixo Alexandre e o que é que ele diz sobre Xizé dos Santos. E temos também Brastati diz o seguinte: Xizé dos Santos pediu impeachment ao presidente, de uma forma, diria, astuto, se bem que veio dizer que não foi bem assim, ou não foi o que ela quis dizer. Porém, sendo alguém desvairado, isto é Brastati a referir-se a Xizé dos Santos, quer acreditar nesta intenção e deve-se sustentar em alguma base, dado que é por demais evidente as imperfeições havidas no ato que o conduziu ao poder. Portanto, Brastati dá aqui alguma razão a Xizé dos Santos, quando o Xizé dos Santos sugeriu que o presidente deveria ser removido do poder, e diz que isto porque ele acredita que há imperfeições, que houve imperfeições no caminho de João Lourenço para o poder. E eu tinha de facto aqui o comentário de Dom Baixo Alexandre, mas desapareceu. Vou, portanto, ler. Deve estar por aqui alguns, são muitos. André Vemba diz que os generais fiéis, e eu peço por favor para não nos ligarem durante o programa, não nos ligarem para o WhatsApp, porque interfere e eu de facto não posso atender aqui. Os generais fiéis de Eduardo dos Santos, que ainda estão no poder, estão a sabotar o mandato de João Lourenço, diz André Vemba.
Uhum.
Portanto, este também já é... Não é a primeira vez que nós ouvimos isso.
Não. Portanto, ok. Interessante essas opiniões sobre a Xizé dos Santos. Um pormenor curioso, Mayra, é que neste momento temos a Xizé dos Santos, a sua meia-irmã Isabel dos Santos, e o próprio Eduardo dos Santos está no estrangeiro.
Fora do país. E o comentário de um dos nossos, que eu acredito que era de Dom Baixo, era exatamente isso. Era exatamente este asilo, entre aspas, não é? Aqui está. Dom Baixo Alexandre diz o seguinte: eu não sei porque é que Xizé tem feito tantos comentários sem nexo e porque é que está foragida? Será que cometeu algum crime? Pergunta Dom Baixo Alexandre. Até ao ponto de pedir asilo? Portanto, nós temos de um lado o Brastati, que concorda com a posição de Xizé dos Santos, pelo menos no que toca a João Lourenço, e temos aqui um outro internauta que diz que Xizé dos Santos se saiu do país é porque cometeu algum crime.
Enfim, ou pelo menos tem medo.
Ou pelo menos tem medo, exatamente. Mas nós voltamos então aqui a dizer que Xizé dos Santos tem aqui uma boa oportunidade para vir responder a estas questões aqui ao Angola Fala
ela
Só.
Ela onde é que está? Já agora, só por curiosidade.
Em Portugal. Ela de facto partilhou há uns tempos um áudio no WhatsApp, a que eu também tive acesso, não me pergunto como, dizendo que estava em Portugal e que tinha as contas todas pagas, que não estava... Mas que em Angola ela tinha de facto... medo pela sua vida, temia pela sua vida.
Muito bem. Então agora vamos para o Uíge, uma província no norte. É o ouvinte Kiala António. Portanto, outro António, mas este não é do Bié, é do Uíge. Senhor António, está-me a ouvir?
Estou atento.
Muito bem, Senhor António. Olha, eu sei que aí no Uíge a situação nunca é muito fácil. Você está na capital, é?
Não. Estou até porque estou num dos municípios, que é diferente.
E a situação, então, aí como é que está em termos de vá lá, de... Olá. Diga.
Olha, conforme na mesma situação, a situação continua na mesma. Continua na mesma porque toda oportunidade está nas mãos da chefia da antiga governação.
Aham.
O que é que há? Olha, ó meu querido, não sei, com quem você está a falar com ele? É Santa Rita, não é?
Exatamente.
Olha, Santa Rita, é uma vergonha um país como nós importar arroz para fora. Um país como nós importar de fuga de milho. Enquanto estamos numa terra fértil. E depois essas coisas são coisas importadas lá fora. Olha, imagina, até sabe de arroz está por 6 mil, 5 mil. Assim que eu estou a falar dentro de um município. E concerna também uma outra vida. Quando se fala da governação de João Lourenço, hoje, olha, nos municípios até não se faz sentir. Não se faz sentir. Até quem fala bem de João Lourenço, por isso está a falar mal do partido, não tem lá. Olha, imagina. Imagina. Olha, quem fala bem de João Lourenço nos municípios, dá a entender quem trabalha na administração municipal, no partido, o MPLA, você está contra o MPLA. Agora, o porquê que aquilo acontece? Aconteceu porque o país tornou como se fosse a lavra dos seus pais. E tirar tudo. Ninguém controla.
Muito bem.
Alô?
Sim. Senhor António, diga-me uma coisa. Como é que está a questão dos combustíveis aí?
Essa questão está muito difícil. Está difícil. Horas, há dias até apareceu aqui combustível. Parece em 2 dias fez o seu acabamento. Apenas precisamente não temos combustível. Está difícil. Agora, esse é o jogo que os dirigentes, antigos dirigentes de José Eduardo Santos, estão a fazer no João Lourenço. E o próprio João Lourenço não está a descobrir. Ele não está a descobrir esse jogo que estão a fazer, estão a jogar. E uma outra coisa. Eu vou perguntar uma coisa. O porquê que no Sul a PGR trabalha bem e aqui no Norte a PGR não trabalha? Principalmente aqui na província de Luiz. Olha, Santa Rita. Vou lá dizer assim. No concurso passado da educação, a nível da província de Luiz existem 16 municípios. Nos 16 municípios, não conseguiu aprovar 10 candidatos.
Uhum.
Porque nós começamos... Exato. Mas, agora esses vagas, todos são princípios. Esses elementos saíram aonde? Vieram de onde? E a PGR aqui não faz nada. Como imagina?
Muito bem.
Essa é a luta. Eles estão a lutar. Talvez o João Lourenço caia. Mas aqueles antigos que andaram a trabalhar com José Eduardo Santos já têm o veneno. Tem o veneno? Sim, senhor, eles têm o veneno.
Muito bem. Obrigado. Sim, diga, mas rapidamente.
Somos tantos que estamos para falar, não é?
Sim.
Essa era a minha preocupação. Ok.
Muito bem. Obrigado. Era o Sr. Kiala António no Uíge. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Estamos em microfone aberto e, portanto, eu vou recordar aos ouvintes que agora, a partir das 18 horas, vamos estar também em onda média, nos 1530. Vamos continuar em onda curta. Vamos continuar na internet, no Facebook, VOA Português, e no WhatsApp, mas não vale telefonar. Não podem telefonar para o WhatsApp. Podem mandar mensagem por escrita. O número é 1908-652-4584. Continuo connosco, continuo com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos também no Facebook, VOA Português, na internet, voaportugues.com. Estamos também, podem nos ligar também pelo WhatsApp, não pelo telefone, não pode telefonar, é só escrever mensagem pelo WhatsApp 1908-652-4588. Hoje estamos em microfone aberto, portanto com ouvintes a falarem sobre as suas preocupações e sobre a atual situação em Angola, mas para já vamos para o Uambo, onde está o Norberto Sateco, para a sua revista de imprensa.
O país chamou para a sua manchete a problemática da discriminação contra os homossexuais a propósito do Dia da Homofobia. Em entrevista exclusiva, Carlos Fernandes revela que é mais difícil ser gay em Cabinda do que propriamente em Luanda e Benguela. Greve não pode durar mais de 4 dias, diz a nova proposta da lei do Ministério do Trabalho. O semanário A República destaca em grande plano as irmãs metralhas e as principais opositoras do MPLA e de João Lourenço, ilustrando o rosto das filhas do antigo presidente José Eduardo Santos, Tizé dos Santos e Isabel dos Santos. O governo anuncia chantagem de empresa norte-americana, chamam para sua grande manchete o Jornal de Angola. 2 aviões do tipo Boeing dos serviços auxiliares da Presidência da República, parqueados no aeroporto de Luanda, vão ser alienados em asta pública. Também faz parte das matérias da capa do Jornal de Angola. O Ora H escreve em grande plano sobre o banqueiro Álvaro Sobrinho e os atos criminosos que lhe são imputados sob o olhar silencioso da Procuradoria-Geral da República. Na senda do combate à corrupção em véspera do Congresso do MPLA, esta publicação titula Pombolo encoraja militantes a denunciarem atos de corrupção e nepotismo no seio do partido. Já o 24 Hora elegeu como principal músculo informativo um alegado golpe de Estado constitucional de Rui Ferreira, titulando em letras garrafais Rui Ferreira cria mecanismo para afastar João Lourenço. Fuga à paternidade leva governador de Benguela, Rui Falcão, mais uma vez a destratar jornalista em público, depois da semana passada ter tido o mesmo comportamento com o jornalista João Marcos quando indagado sobre a sua governação. Por último, as indecisões de Samakuva na UNITA ao fim de 4 mandatos. Anunciada a morte política de Samakuva. Lê-se dentre as notas de maior valor noticioso. SIC toma de assalto o casino com mandato inspirado, escreve o novo jornal. Para mais abaixo destacar a polêmica à volta da CNE, onde Raul Araújo desiste do concurso por considerar desonesto. O Expansão, um jornal de orientação económica, elegeu para sua grande manchete as dívidas do povo angolano contraídas pelo Estado. Já devemos 47 mil milhões de dólares americanos. Sobre o imposto de valor acrescentado, IVA, escreve este jornal que os empresários pedem que seja adiado. Do Ambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Com a revista de imprensa, estamos no Angola Fala Só, com microfone aberto e Facebook aberto.
E também. Facebook aberto, WhatsApp aberto, não para chamadas, por favor, mas sim, João.
Então vamos ver o que é que está aí pelas redes sociais. Eu, entretanto, vou perguntar ali à Dani se já tem mais ouvintes à nossa espera. Ok.
Muito bem. Portanto, já temos na linha, não é?
Exatamente.
João, então vamos ao seu xará João também, aqui pelo WhatsApp. Primeiro, lembrar que hoje é dia da internet. Portanto, a pergunta do João Matos, a partir da Holanda, é uma pergunta...
Ah, o João Matos que esteve connosco
na semana passada. E ele fez a gentileza de não escrever nada em holandês, porque assim eu posso ler. E ele diz o seguinte, ele que questiona, isto são de facto perguntas retóricas, como é possível o presidente João Lourenço ter aprovado decreto para a construção do Angossat 3 se ainda nem sequer se concluiu o Angossat 2? Não seria mais lógico primeiro resolver o problema do Angossat 1, do qual até agora nada se sabe? E por que motivo os satélites devem custar mais de 200 milhões de dólares quando países como Portugal possuem satélites que custaram menos de 10 milhões. Isso não é luxo na miséria? Questiona João Matos, na Holanda, neste dia da internet.
Ah, é o dia da internet hoje, muito bem. Eu ainda sou daquele tempo em que não havia internet.
quando eu nasci já existia uma internet arcaica, estava a começar.
Muito bem. Não, isso é interessante. Eu não tenho os números, não sei os números dos...
Os valores que se investiram nos satélites.
Sei que houve aquela bronca com o lançamento do primeiro satélite.
Desapareceu, exatamente.
Mas agora, quando o presidente João Lourenço esteve lá, acho que as autoridades russas disseram que vão resolver esse problema. Acho que o satélite está lá, mas não comunica, não sei, zangou-se, não sei.
Bem, acontece. Então não acontece só com Angola, mas Angola não tinha nenhum e continua sem nenhum.
Bem, então, não sei se tens mais, Omaira.
Tenho mais, se eu tiver aqui a oportunidade de ler mais qualquer coisinha. Aqui tenho o João, hoje é dia do João, da Lunda Norte, diz que o presidente exonerou comandantes das outras províncias e por que é que não exonerou o comandante da Lunda Norte? Há outras polícias, bem, ele deve estar a querer dizer que a polícia faz e desfaz porque o comandante provincial assim o permite, talvez, que ele faz aqui uma certa confusão na escrita, mas é, no fundo é isso. No fundo o que o João da Lunda Norte gostaria de ver é que também o comandante e a polícia da Lunda Norte sofressem algumas mudanças.
Bem, talvez para a próxima.
Exato, sim. As mudanças nós sabemos que não têm a data marcada.
Exatamente. Então agora vamos voltar para a capital, para o Cacoaco, onde está o ouvinte Pedro Armando António. Hoje é dia do João e do António. Senhor António, está-me a ouvir? Senhor António?
Estou a ouvir.
Muito bem, senhor António. Okay. Você está no Cacoaco, não é?
Sim, sim.
Então, qual é a situação aí no Cacoaco? Como é que você vê a situação aí no Cacoaco, em termos, vá lá, da gasolina, em termos das mudanças que estão a ocorrer ou não? Como é que é?
Em termos da gasolina, tivemos alguns momentos piores, mas de lá para cá as coisas estão sendo solucionadas.
Uhum.
E já estamos a verificar melhorias.
Ah, muito bem. Então isso é boa notícia. E quanto, portanto, o que é que você pensa da atual governação e do MPLA? Houve estas macas entre a Tizé dos Santos e apoiantes do presidente. O que é que você pensa disso?
Sobre a atual governação, digo que nós estamos a ver agora, de fato, as coisas a mudarem.
Muito bem.
Há muita diferença entre a governação do ex-presidente e com o atual, apesar de algumas dinâmicas que às vezes animam a população com algumas detenções. Mas, de outro lado, também temos estado a perceber alguns factos que se calhar fazem parte daquilo que tem sido a governação do atual presidente. Como, por exemplo, há algumas liberdades agora, não é?
Uhum.
Há algumas liberdades. Agora, aquilo que tem sido combate à corrupção, nepotismo, impunidade, tem se verificado. Nós temos assistido constantes casos que noutrora era quase impossível. Penso eu que estamos nos tornando numa nação. O país está nos levando a um caminho sério.
Ah, muito bem. Portanto, você está otimista, então. Está otimista que as coisas vão mudar.
Alô? Alô?
Sim, você está otimista que as coisas vão mudar.
Sim. Alô?
Sim, sim, está-me a ouvir.
Corpo.
Sim, mas...
sim, agora.
Agora está-me a ouvir, é? Portanto, o que eu estava a perguntar é, você está otimista quanto ao futuro de Angola?
Sim, estou otimista. Eu tenho a certeza que estamos no bom caminho. O que está a ver é, apesar de que algumas ações têm suscitado às vezes alguma desconfiança por parte de algumas pessoas, algumas acreditam naquilo que João Lourenço tem prometido e tem feito. Outras pessoas pensam que são somente uma questão de política, uma questão de política, mas é como tudo. Uns tiram proveito, uns procuram que as pessoas desacreditem e outros procuram acreditar. Tipo, enquanto as ações do executivo, não tem como não ser otimista, porque temos verificado algumas mudanças essas que há muito o povo angolano clamava. Penso eu que estamos bem, estamos bem.
Muito bem. Senhor António, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Alô?
Sim, quer acrescentar mais alguma coisa?
Sim?
Quer acrescentar mais alguma coisa?
Alô?
Bem, já parece que caiu, já não nos ouves. Era o ouvinte Pedro Armando António, ele está no Cacoaca, em Luanda. Parece-me que estava na rua.
Parecia que sim, pelo menos estava à janela.
Sim. Ok, Mayra, não sei, por aí nas redes sociais...
Há muitos comentários, João. Vamos falar aqui do comentário do Pedro Lourenço Sporting. Eu até enrolei aqui um bocadinho porque, epá, este senhor chama-se Sporting, não é? É por nós. Então, o Pedro Lourenço Sporting diz que Xizé dos Santos é uma menina mimada e que não está feliz... porque o pai perdeu o trono e ela só quer aparecer. Estas são palavras de Pedro Lourenço. Domingo Júlio Alaba diz que está otimista no trabalho do atual presidente, diz que as mudanças que ele propõe estão a ser novidade porque andamos há mais de 40 anos presos no mesmo, então estamos a ser surpreendidos, diz Domingo Alaba, mas ele está a fazer um trabalho pensando em gerações e não nas eleições.
Ora bem.
Portanto, há aqui um comentário bem construído e que tem um otimismo até a bastante longo prazo, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, estamos aqui com umas opiniões divididas. Vamos ver agora.
É verdade.
Vamos ver agora um outro ouvinte. Olha, este ouvinte também está no Cacoaco, em Luanda, e é o ouvinte Manuel Garcia Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir-lhe. Estou a ouvir-lhe.
Muito bem, senhor Domingos. Então, diga lá qual é a sua opinião. Já tivemos aqui um ouvinte do Cacoaco que diz que a situação dos combustíveis melhorou, mas como é que você vê a atual situação em Angola? Você acha que as coisas estão a melhorar ou não? O que é que você acha?
Ok. Antes, porém, muito feliz pela oportunidade em que me foi interessar. Falando do melhoramento do país em que nos encontramos, é relativamente um tapar de sol pela peneira, pois que era muita expectativa que nós tivemos na atual governação, mas infelizmente tudo foi água abaixo. Os problemas não se resolvem, as coisas vão indo de mal a pior. E a última semana viveu-se uma situação muito triste em Angola, que em repetidas vezes acontecem acerca dos combustíveis. Não adianta trocar de PCAs. O problema não está nos conselhos das administrações que são postas. O problema está na capacidade humana e o topo da organização da própria Sonangola. E quando o topo está desorganizado, os demais só seguem em caravana. Isto acontece em toda parte do mundo. O topo está desorganizado, a caravana segue, o topo está organizado, a caravana organiza-se. Infelizmente, nós estamos vivendo numa república dessa, em que todo mundo manda, a anterior república era a mesma coisa, agora esta é a mesma coisa. É complicado, é complicado. Como é que uma empresa mãe de uma república, hein, fica em escassez de petróleo porque o estoque esgotou? Como é que se justifica isso? Isso justifica-se. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Para que Deus apareça, acuda os angolanos para que as situações melhorem. Isto é mais ou menos uma contribuição simples, mas espero que fiquem em reflexão sobre os nossos governantes, o que é que eles fazem sobre o povo angolano e que melhorem cada vez mais. Senão, não sei. A expectativa ficou esgotada. Muito esgotada mesmo. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Pronto, era o Manuel Garcia Domingos, disse o que tinha a dizer.
É verdade. E deixou aqui uma frase, uma expressão que a mim marcou um bocadinho, que é que Deus se apresse e acuda aos angolanos.
Se apresse.
Que se apresse, exatamente. Não há muito tempo a perder.
Exatamente.
Já é um fio de desespero.
Exatamente. Este era o ouvinte Manuel Garcia Domingos. Ele estava-nos a falar de Luanda, do Cacoaco, portanto, o segundo ouvinte que nos fala do Cacoaco. Mayra, por aí nas redes sociais?
Por aqui vamos ler a mensagem de Manuel Kitushi, que diz o seguinte: a crise dos combustíveis é uma manobra do MPLA para depois aumentar os preços. Veja que depois da crise, o PCA do Sonangol já veio a público anunciar uma possível subida dos preços para breve. Diz o PCA que a subida serve para não fustigar o bolso do cidadão. Eu penso, diz Manuel Quitucci, que o executivo devia pensar direito sobre essa subida, porque assim poderão não ganhar as eleições de 2022. Portanto, muito já bem. Aqui também há alguém a falar de eleições.
Eleições, é verdade. Vamos a ver. Mais alguma coisa aí?
Há mais. Se eu puder, então eu vou avançar. Continua. Eu vou avançar porque há mais mensagens. Temos Monteiro Anai, que diz o seguinte. Hoje a minha cidade de Benguela, que é também a minha de nascimento, fez anos, mas infelizmente a cidade está transformada em ruínas. O governador que está lá agora parece que nem existe. A cidade está transformada num balde de lixo, falta regularmente água e luz e a cidade está a sofrer com muitos assaltos a vários lugares e da prostituição nem se fala. Portanto, a Monteiro Anai é de Benguela e faz este retrato cinzento.
Bem cinzento. Vou perguntar ali à produtora pelo telefone, parece que ela está com dificuldades. Vamos
Raul agora. Mandela, portanto, vamos agora ler uma mensagem de Raul Mandela.
Raul Mandela.
Que okay. Diz que os problemas que afetam Angola têm a ver com a má governação do ex-chefe da quadrilha criminosa do MPLA. Palavras de Raul Mandela.
Muito bem.
O pai da Tizé dos Santos. É preciso construir um novo rumo governativo onde o governo é obrigado a trabalhar em prol do povo angolano e não para o seu partido. Palavras de Raul Mandela neste Angola Fala Só.
Pois, estamos no Angola Fala Só. Vamos recordar aos ouvintes que estamos em microfone aberto. Portanto, os ouvintes podem continuar à espera das nossas ligações pelo telefone. Às vezes temos dificuldades e eu creio que a nossa produtora está agora a ter
exatamente.
Um bocado de dificuldade nessas ligações telefónicas, mas estamos hoje com o microfone aberto. Portanto, o que nós queremos é que os ouvintes nos falem sobre a atual situação em Angola, o que é que pensam, também sobre as recentes crises de combustível e também sobre esta situação interna do MPLA, com, portanto, as acusações de Tizé dos Santos e as respostas que houve. Portanto, os ouvintes podem continuar a contactar-nos também pelo Facebook e mesmo pelo WhatsApp, mas não telefonem para o WhatsApp, não podemos atender aqui no estúdio, portanto, só por escrito. Mayra.
Temos mais João Ricardo Caiavi. Diz, muitos debates já ouvimos, muita coisa sobre a minha pátria. As coisas continuam na mesma. Sabem o porquê? Porque o país está sequestrado pelo regime totalitário do MPLA desde 1975 até hoje e não consegue nem dar água à população. Este é o comentário de Ricardo Caiavi.
Uhum.
Portanto, e nós continuamos então sem as nossas chamadas.
Olha, a produtora disse que, como falámos de Benguela e como há ouvintes que nos escutam só a partir da segunda meia hora, nós vamos recordar essa manifestação que se desenrolou hoje em Benguela com esta reportagem. Os ouvintes que estão no Facebook podem vê-la.
Ver.
E os que estão na rádio, ouçam.
Podem ouvir.
Na sequência de pressões que chegaram aos tribunais, o governador provincial, Rui Falcão, cobrou o silêncio com a suspensão das obras há uma semana. Mas a marcha mostrou que esta medida não tranquiliza a opinião pública.
Todo um processo legal respeitaram, nomeadamente os estudos de impacto ambiental, a questão da consulta pública, enfim, de forma que não vamos a correr outros riscos onde quer que seja que esta fábrica seja instalada. Nós queremos construir um país democrático, estamos numa fase em que estamos a falar que temos que respeitar o Estado de Direito, não é possível admitir nesta fase ainda os mesmos atropelos do sistema antigo.
A marcha, para a qual acorreram estudantes de uma universidade ao lado, moradores do bairro e interessados, decorreu sob o lema Não há desgraça na graça. Da igreja à academia, muitos quiseram demonstrar o sentimento de revolta.
Pois é, acho que era a reportagem em Benguela, não é? João, de João Marques.
Exatamente.
Continuamos a falar dos Joões.
É verdade. Não sei, mas parece que está a rodar em círculo a reportagem, não?
Não. Nós o que vemos aqui nos nossos telefones é exatamente em atraso. Mas, João, lembrar que quem viu no vídeo, viu que era José Patrocínio a comentar esta manifestação, mas na rádio, como ele não foi apresentado, lembrar que era José Patrocínio quem falava, e é a Omunga quem está também a organizar esta manifestação, ou quem organizou esta manifestação. Aqui mais um comentário de João Xindumbo. Ele diz que o MPLA sempre se estima com as suas vitórias, mesmo com fraude, ainda continuam no poder. Deixo uma mensagem para o MPLA, diz a João Xindumbo. Que ninguém terá a vitória para sempre. Ela é como a vida, hoje saudável, amanhã doente, assim sucessivamente. Nenhum corrupto irá combater a corrupção em Angola, sendo ele conveniente, ele queria dizer conivente, na corrupção. E esta é a mensagem de João Xindumbo em relação aos dias que se vivem em Angola. Para ele também não há sinais de mudança, pelo que escreveu para nós.
Muito bem. Eu vou recordar aos ouvintes, portanto, que estamos no Angola Fala Só, hoje com o microfone aberto. Infelizmente, subitamente, parece que estamos a ter problemas com os telefones. É algo que acontece, infelizmente, como o programa é ao vivo. Nada podemos fazer enquanto a nossa produtora não entrar em contacto com os ouvintes. Eu sei que há um ouvinte que está na Alemanha, que já mandou várias vezes o seu número, só para lhe dizer que... Ah, parece que está alguém em linha. Quem é que está em linha? Ah, temos um ouvinte em linha.
Até onde é que nós vamos viajar hoje?
Vamos hoje até Obié. É o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir em perfeito as condições.
Ah, muito bem, senhor. O senhor Mayamba está em areia, não é?
Exatamente.
Muito bem. Olha, Sr. Mayamba, vou começar por lhe fazer aquela pergunta que eu fiz a toda a gente. Como é que está a situação dos combustíveis aí?
Olha, a situação dos combustíveis, sobretudo cá na areia. Sim, estou a ouvir.
Sim. Diga.
Sim, alô?
Sim. Está-me a ouvir, Sr. Mayamba?
Sim, estou a ouvir.
Então, diga. Então, como é que é a situação aí?
Olha, a situação está péssima. Eu acredito que está saindo do normal para o pior, porque hoje tive o privilégio de ver aí nas bombas, temos uma bomba descartável e, infelizmente, há uma bicha enorme que dá medo. Para já, a cerca dos combustíveis aqui está cada vez mais difícil, está a piorar a situação em vez de melhorar.
Muito bem. Na sua opinião, quem é culpado disto? Sabemos que o presidente demitiu o diretor de Sonangola. Aparentemente ele disse que não havia comunicação entre a Sonangola e o Ministério das Finanças para o pagamento desse combustível. Como é que você vê essa questão?
Olha, o culpado disso tudo, nós, a olhos nus, já se vê quem é o culpado. O culpado é o governo. Quem governa é o culpado. Há pouco vimos as exonerações, que essas exonerações quase têm sido feitas de forma frequente, infelizmente não têm surtido efeitos. Então, se as exonerações não estão a surtir efeitos, é preciso que a gente vê um outro mecanismo de como resolvermos esses problemas. Pronto, ouvimos garantias de todas as exonerações, depois também foi aí outros, temos um outro PCA que garantiu de que a Sonangol tinha reserva suficiente que podia sustentar o país e que esse problema já não voltaria a acontecer. Pronto, nós estamos aqui expectantes a aguardar. Se calhar ainda é prematuro tirarmos conclusões de que vai se estabelecer, porque é há pouco que eles tomaram posse. Acredito que estão a arrumar a casa. Vamos aguardar, vamos continuar a aguardar. E para vermos mais ou menos o que é que poderá dar.
Agora diga-me uma coisa, você portanto está aí no interior, diga-me uma coisa, como é que você vê, você está otimista quanto ao futuro de Angola, como é que você vê a situação nesse aspecto?
Olha, de um tempo para cá, este novo governo tem voltado tem voltado de forma ligeira a alguma esperança que já que os cidadãos angolanos já não tinham.
O
otimismo está lá, mas de forma tímida. Quer dizer que há momentos que nós vimos, parece que a luz está lá, ao fundo. Mas tem outro momento que tu vês a luz a desaparecer. Quer dizer que um otimismo total não temos. Estamos mais pessimistas do que otimistas.
Ah, muito bem. Muito bem, pronto. Era o senhor Celestino Mayamba, ele estava-nos a falar de Nhareia, no Bié. Muito obrigado, senhor Mayamba, por esta opinião. Eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, vamos ter tempo para ele,
vamos,
não é?
Sim.
Vamos ter tempo para ele, é um ouvinte que está numa província sempre muito interessante, que é na Lunda Norte, e é o ouvinte Jeremias da Zona. Senhor Jeremias, está-me a ouvir? Senhor Jeremias?
Não, Jeremias.
Não, eu acho que é o senhor Colanda Cambinda.
Ah, então...
É o senhor Colanda Cambinda. Então, olhe, bem-vindo ao nosso programa.
Mas está onde?
Está na Lunda Norte também. Portanto, é capaz de ter sido aqui uma confusão nas nossas folhas, mas estamos aqui, é o senhor Colanda Cambinda, na Lunda Norte. Bem-vindo.
Exatamente.
Muito bem. Diga-me uma coisa, como é que está a situação... Aí, estou a ver, está bem, desculpa, o erro foi meu. É o senhor Colanda Cambinda. Senhor Cambinda, como é que está a situação aí? Onde é que você está, na Lunda Norte? Está na capital?
Estou no município do Cambolo.
Aham.
Neste preciso momento.
Sim. E combustíveis há?
Aqui a situação do combustível sempre continua na mesma.
Aham.
O táxi sempre continua numa forma assim de mais exagerada, mas não por parte dele, porque tudo é escassez de combustível. Fazemos um pouco a narrativa daqui para não sermos um pouco muito repetitivo com o que os outros já deram.
Está bem.
Era só para dizer mesmo que a situação está péssima. Porque o jogo que sempre tem feito o Presidente da República não vai consoante aquilo que é a demanda do nosso país. Porque não adianta nada confiar o trabalho a uma pessoa que lá esteve, nunca opinou nada dentro do mesmo grupo paralelo, que é mesmo exonerar o chefe, o titular, e nomear o substituto como adjunto. Porque esses todos sempre lá pertencerão no Corpo Nacional. Se tivesse uma visão de ajudar para a evolução da economia angolana, para ajudar o Presidente da República, ele faria tudo possível para que nós chegássemos até que todo o território nacional chegasse em uma forma tão desastrosa dessa escassez de combustível. Isso é uma coisa que complica um pouco, porque o presidente João Lourenço nunca esteve bem posicionado na visão dele fazer a escolha de alguns certos membros do seu executivo, ou, aliás, das suas esferas, que são as pessoas que conduzem a área mais essencial, que é substancial para a economia do próprio setor angolano. Sobretudo em termos da evolução cá na nossa província, digo que está tudo sempre na mesma, nada que mudou, porque o comando sempre continua com a mesma pessoa, sempre só estão a ouvir lá por alto exonerações, não exonerações, mas nada que está se fazendo na realidade para que ajude os angolanos. Sempre continuamos a viver na mesma taxa de desemprego. Porque houve o concurso no ano passado na área da saúde, infelizmente até hoje em dia não temos nada de melhoria, sempre continuamos, os apurados sempre nunca dizem nada, sempre temos hospitais sem medicamentos, temos escutado ou acompanhado várias vezes que, por sinal, há alguns donativos ou alguns valores, mas os hospitais até hoje em dia continuam sem medicamentos.
Muito bem.
Essas são as coisas que continuam a nos preocupar. A energia que nunca chega, a água que nunca tivemos, são coisas assim que preocupam os munícipes.
Muito bem.
Pedimos ao nosso governo para que tivesse uma visão de escolher as pessoas certas que fazem os trabalhos certos.
Obrigado.
Não é ser um otimista por uma coisa que só nos agradar em mexida de cadeira ou mudar de posições de cadeira, não.
Obrigado,
não,
senhor.
É simplesmente...
Obrigado, Sr. Cabinda. Eu tenho que interromper porque estamos a chegar ao fim. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço imenso a sua opinião. Tomámos nota e Esperemos que outras pessoas também tenham tomado nota. Mayra, rapidamente...
Rapidamente, mesmo muito rápido. O senhor Oliveira da Alemanha mandou uma mensagem a reclamar das questões de saúde. Ele, infelizmente, não conseguiu ver a sua mãe no hospital em Luanda porque ele diz que há leis ditatoriais, maus cheiros, maus tratos nos hospitais em Angola e ele pede que os governantes vejam isso.
Pronto, chegamos ao fim deste Angola Fala Só em microfone aberto. Não se esqueça, se é sexta-feira, é o Angola.
Fala só.